As notícias na ERP, edição de Vítor Moenas.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, não tem dúvidas em afirmar que o desejado aeroporto em Santarém seria excelente para a região e para o concelho. Recordo-se que ainda não está definido se estará em causa uma estrutura regional ou até mesmo à escala nacional, mas segundo a autarca, os promotores estão preparados para ambas as vertentes. Quanto à requalificação do aeródromo de Tancos, em Vila Nova da Barquinha, Anabela Freitas voltou a assegurar que os potenciais investidores continuam interessados na junção entre a aviação civil e militar e que não haverá perda de rentabilidade caso Santarém seja escolhido.
Eu diria que era excelente para nós, como região e como concelho, que aquele aeroporto que aquela fosse a localização aprovada. O projeto está dimensionado para duas fases, aliás é aquilo que está em discussão pública, se será um aeroporto regional, ou seja, o terceiro terminal de Lisboa, ou se aquele passará a ser o aeroporto nacional, e portanto ele está dimensionado para as duas coisas. Aquilo que é necessário em matérias de infraestruturas públicas, e para nós seria muito bom também, porque aquilo que está, uma das coisas que estão em cima da mesa é a requalificação da linha do norte, e portanto todos nós sabemos que a linha de alta velocidade não vai passar no nosso território, mas a requalificação da linha do norte é algo que temos reivindicado há muito tempo e que está no Plano Nacional de Investimentos, e portanto aqui os promotores vão se socorrer também daquilo que está no Plano Nacional de Investimentos e que, pelo menos uma vez ou duas na vida, que aquilo que está no plano seja cumprido. É isso que nós dissemos. Pois, obviamente, tem que levar um novo nó na A1. O processo parece-nos, desconhece os impactos ambientais, e, portanto, isso também ainda não foi feito, a avaliação de impacto ambiental. Aquilo que sei é que, para a nossa região, seria muito importante que fosse, que aquela fosse a localização escolhida.
E a reação dos potenciais investidores em Tancos?
Os potenciais.
Também não tira uma possível rentabilidade?
Não. E essa também foi outra questão que foi colocada, porque para o aeroporto em Tancos temos três grupos económicos interessados a investir e, portanto, e que acompanharam os estudos. Aliás, dois acompanharam os estudos, o terceiro entrou mais tarde na corrida e, portanto, já tem os estudos também e fez os seus próprios estudos e, portanto, não há aqui problema nenhum. Sendo certo que, vamos imaginar, isto seria o ideal, que Santarém ganhava a localização, chegávamos ao fim dos trabalhos com Tancos, não é? E, portanto, poder avançar para o modelo jurídico agora está a ser analisado, porque há uma coisa que está clara desde o início, o governo português não quer investir, ou seja, aceita um modelo onde o investimento seja essencialmente privado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 29 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Abrantes, suspeito de violência doméstica. Em esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital de Santarém da PSP adianta ainda que está em causa o crime de resistência e coação sobre o funcionário. Por altura do alerta, de uma possível ocorrência enquadrada no crime de violência doméstica entre casal, os polícias da Esquadra de Abrantes deslocaram-se ao local da ocorrência e na sua chegada ouviram diversas expressões ameaçadoras e intimidatórias proferidas pelo suspeito para com a vítima. Por forma a cautelar a integridade física da mulher e com o consentimento da mesma, os policiais entraram na residência e de imediato procederam à imobilização do suspeito. Durante esta ação policial, o indivíduo dirigiu várias ameaças aos operacionais e ainda atentou contra a integridade física de um. O detido foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, ficando agora por determinar a eventual aplicação de medidas de coação mais gravosas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, voltou a defender em entrevista à ERTS que o seu concelho teve um acréscimo de população no decurso dos últimos anos, contrariando os dados dos censos de 2021, que apontam para uma perda de 0,3% relativamente à realidade de 2011. autarca reforça que a autarquia fez chegar essa discordância ao Instituto Nacional de Estatística, precisamente com factos que justificam a tese de que há mais pessoas a residir no entroncamento. Jorge Faria aponta dados como a habitação e o número de alunos nas escolas, assim como a atração, por exemplo, de uma vasta comunidade de estrangeiros.
Nós contestamos os censos, porque achamos uma coisa, os censos foram realizados num período da nossa vida também complexo, em pleno Covid, e na nossa ótica foram realizados com algumas falhas. Tivemos a ocasião de transmitir isso ao responsável do processo censitário aqui da região, que pertencia à Coimbra, e dissemos que não acreditar, não é só uma questão de acreditar, isto não é uma questão de acreditar ou não. Tínhamos um conjunto de dados objetivos que nos permitiam afirmar que aqueles dados estavam incorretos. Desde logo, o número de imigrantes e o número de estrangeiros registados que eram muito superiores àqueles que eles referiam. Depois, o facto, por exemplo, o INE, todos os anos, publica estatísticas da população, e não estou a falar de outra instituição, é o INE, que é uma entidade credível, e desde 2012 a população tinha vindo sempre a subir relativamente a 2011. Os últimos dados do INE, 2020, salvo erro, disponíveis, apontava para 21.953.000 pessoas. Os censos vêm dar 20.241, salvo erro. E depois, tendo em conta esta dinâmica que nós estamos a sentir na cidade, nós hoje tínhamos no passado um parque habitacional de casas em segunda mão, que as pessoas, por várias razões, por falta de procura do arrendamento, por algum receio de arrendamento, etc., não mobilizava. Nos últimos tempos, essas casas foram, na generalidade, mobilizadas para o arrendamento. Algumas foram alvo de aquisição por parte de pessoas que adquiriram justamente para arrendamento. Esse parque está praticamente esgotado e é, como digo, este número de mais 518 miúdos nas escolas diz bem do aumento da população. Nós, como estava a dizer, isto convoca-nos, digamos assim, para um conjunto de iniciativas nas várias áreas, quer a escola, na educação. Nós temos uma equipa multidisciplinar constituída por 5 técnicos que também para apoiar nesta integração e noutras questões da área social. Por exemplo, temos colaborado a miúdo com o consulado angolano. O consulado angolano já teve aqui, digamos, um funcionamento centralizado em 2 ou 3 dias, em que até curiosamente vieram pessoas da zona de Lisboa, porque aqui foi mais fácil marcar para resolver os seus problemas administrativos. Brevemente vai haver uma nova, estamos aqui, está marcado para breve, 15 e 16 de novembro, vai haver uma nova iniciativa dessa natureza. Ou seja, tudo isto revela que nós temos claramente um crescimento da população e não uma redução.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Torres Novas aprovou por unanimidade, em recente reunião do Executivo, o fornecimento de refeições para alunos dos escalões A e B da Ação Social Escolar durante as interrupções letivas não obrigatórias por despacho, nomeadamente 14 a 16 de novembro deste ano, 30 de janeiro a 1 de fevereiro e 12 de junho a 30 de julho de 2023. De recordar que a Ação Social Escolar prevê o funcionamento do serviço de refeições escolares para alunos beneficiários nas interrupções letivas de Natal e Páscoa, mas não para as restantes interrupções letivas. Esta medida resulta num encargo direto de cerca de 6.665 € e pretende dar continuidade aos procedimentos adotados nos anos transatos por conta da pandemia, existindo ainda a possibilidade de entrega de refeições ao domicílio para alunos cujas famílias não tenham possibilidade de se deslocar para recolher a refeição em estabelecimentos de ensino.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Vila Nova da Barquinha firmou 2 protocolos para a transferência de competências na área da ação social, neste caso com efeitos práticos a partir deste 1 de novembro. A parceria é assim estabelecida com o Centro de Reabilitação e Integração Torrejano e com o Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento, numa sessão que decorreu no Salão Nobre dos Passos do Conselho. No que diz respeito ao protocolo com a instituição sediada na cidade dos Comboios, está em causa o desempenho de funções em serviço de atendimento e acompanhamento social. Este marcou presença nesta assinatura, altura em que Manuela Batista, tesoureira do Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento, explicou as linhas mestras deste protocolo.
Está em causa, sobretudo, o atendimento e o acompanhamento social de emergência. que nasceu de um projeto que o SER, a que o SER se candidatou há alguns anos atrás e que se chamava Rallis. A Rallis esteve a funcionar durante 3 anos. Tínhamos como parceiros diretos, e era um projeto intermunicipal, Vila Nova da Barquinha, Constância e Entroncamento, e desenvolvemos toda a atividade de emergência social e do acompanhamento social com estes 3 municípios durante 3 anos, ao abrigo da Rallis. Na sequência da Rallis, foi feito um acordo com a Segurança Social durante 2 anos e ficámos, embora as atribuições, os objetivos e as funções do próprio serviço fossem as mesmas, ficámos com o SAS, o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, ficou a ser designado assim. Visto que a Rallis era um projeto que tinha outras características, era um projeto que era apoiado pelo POIS, depois passou a ser pela Segurança Social. Fizemos um acordo com a Segurança Social. Esse acordo, agora com a nova legislação e com a atribuição das funções e das competências para as autarquias, foi aceito para nós de uma forma bastante interessante, porque nós, e penso que os senhores presidentes que connosco firmaram este acordo neste momento também assim o consideraram, porque não tinham dado a possibilidade ao SER de... Podiam não ter dado esta possibilidade, podiam ter ficado com estas funções. De alguma maneira, foi uma forma de reforçar toda a contribuição que nós demos nos anos anteriores, ao nível da Rallis e do SAS, continuarmos com esta parceria.
Fernando Freire, o Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, também em declarações à ERTE, destacou a maior proximidade como um dos pontos-chave deste acordo, proximidade essa proporcionada pelas duas mencionadas instituições sociais.
O facto é que vamos continuar pela excelente relação de parceria que temos com o SER, aliás, como a doutora Manuela disse, que já vem daqui de alguns anos, de um acompanhamento com de novo, com entrega, que é dos seus técnicos, agora reforçado através de facto de uma parceria efetiva, na sequência da transferência de competência por parte do Ministério da Segurança Social para as autarquias locais. Entendemos por bem mantermos as mesmas equipas, já conhecemos, como sabe, esta questão do atendimento e do acompanhamento social tem muito a ver com as características do território e também tem muito a ver com o conhecimento dos casos complexos e mais complexos que existem, e o desempenho tem sido excelente, aliás, visível nos respectivos relatórios e também nos laudos, que na altura também, de facto, se faz na avaliação que fazemos, e seria contraproducente, até porque estamos todos também, de facto, na mesma região, nos mesmos territórios, celebrar com constância, com a Barquinha e com o Entroncamento, este acompanhamento social, no fundo, simplificado, ou se quisermos, de proximidade, melhor dizendo, que é este mesmo, no sentido de atendermos e conseguimos valer a estas populações.
ERTE falou ainda com David Ramos, Presidente do SER, que fez um ponto de situação relativamente ao impacto desta crise nas respostas sociais dadas pela instituição.
Na realidade, as dificuldades com... estão mais, não é? Pela própria conjuntura para que nós estamos a atravessar. Pois este serviço, como já foi dito pela doutora Manuela, pelo doutor Freire, já vem de alguns anos, vem já de 6 anos, e o SER congratula-se muito com a confiança que a Câmara Municipal da Barquinha nos deu em continuarmos a executar este trabalho que temos feito há alguns anos. Este trabalho também é mérito das nossas técnicas, que realmente elas são incansáveis, tanto no atendimento como no acompanhamento às pessoas que necessitam, pois elas tentam fazer o seu melhor de modo a que as pessoas necessitadas adquiram uma autonomia. E nesse aspecto estamos realmente neste processo e queremos que realmente ele continue e que os frutos que deu anteriormente continuem a ser dados, de modo a que as pessoas que necessitam dos nossos serviços se sintam realmente contempladas e se sintam melhor.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município da Sertã, através da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, associa-se à campanha Livros pela Paz, promovida pela Arte Via Corporativa. A iniciativa consiste na recolha de livros de imagens ou texto pelas bibliotecas municipais com o apoio da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, que serão posteriormente entregues à Associação dos Ucranianos em Portugal para seguirem para a Ucrânia. Os interessados em contribuir para esta campanha poderão entregar livros de imagens ou texto em qualquer língua até 30 de novembro na Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Sertã, às segundas e sábados, das 10h30 às 18h, e de terça a sexta-feira, das 10 às 18h30. Após a recolha, o objetivo da campanha passa por invadir a Ucrânia com 10 milhões de livros que serão elos de paz e esperança para crianças, jovens e adultos, ajudando a salvar vidas e a reconstruir sonhos e contribuindo para o reerguer da confiança e esperança dos ucranianos num futuro melhor. Refira-se que a campanha Livros pela Paz decorreu a nível nacional em março e abril deste ano e regressa agora numa segunda fase após diversos pedidos de Portugal e da Ucrânia.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Congresso do Desporto 2022 vai realizar-se já no fim de semana de 5 e 6 de novembro numa organização conjunta dos municípios de Abrantes, em Troncamento, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. Nesta sua primeira edição da iniciativa de âmbito nacional, que vai reunir dezenas de especialistas dos mais diversos ramos do desporto, vão abordar-se vários temas relacionados e transversais à atividade desportiva, nomeadamente justiça, ética, saúde e bem-estar, sociedade e movimento associativo. Os trabalhos irão decorrer em simultâneo no auditório da Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes, em Abrantes, no Centro Cultural do Entroncamento, Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, e Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, no dia 5, ficando a apresentação das conclusões agendadas para o dia 6 em Abrantes. Entre os oradores estarão o vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, José Couceiro, que irá falar sobre o tema desporto, família e integração, e também o presidente da Associação de Futebol de Santarém, Jorge Heleno, que irá debater sobre o mote desporto e violência. O evento é certificado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, com a atribuição de créditos aos técnicos de desporto participantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Luís Moraes.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior pretende apoiar candidaturas de projetos de investigação que passaram todas as fases de um processo de seleção muito exigente e seletivo e que não foram financiados apenas por falta de cabimento orçamental. Desde maio, esta era uma proposta em estudo e em fase de avaliação para ser implementada em 2022 e aplicada a concursos futuros. Sobre o modelo de financiamento da medida proposta, quais as condições de acesso e qual a fonte de verba para esse financiamento, o gabinete do Ministério não respondeu e também não esclarece se está cumprida a meta de implementação em 2022 com a entrada em vigor para concursos do próximo ano. Esta medida visa incentivar os investigadores portugueses a candidatarem-se a maior número ao programa de bolsas do Conselho Europeu de Investigação, que é um organismo da União Europeia que financia a ciência considerada de excelência, nomeadamente através de bolsas para projetos de investigação em várias modalidades, desde consórcios a jovens cientistas, o qual é caracterizado por atribuir financiamentos avultados para investigadores e projetos de excelência. A implementação desta medida de apoio a projetos rejeitados nas fases mais avançadas dos concursos europeus seria financiada a partir da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Pretende-se atribuir um financiamento como reconhecimento pela avaliação de qualidade das candidaturas e estímulo para novas candidaturas. Os moldes e os procedimentos para tal atribuição serão feitos ao abrigo de um regulamento que neste momento ainda não está elaborado. Para que a aplicação tivesse efetividade em 2023, cumprida a promessa de 2022, era esperado que o financiamento tivesse consagrado na proposta de Orçamento de Estado para 2023, dentro do financiamento alocado à Fundação de Ciência e Tecnologia. Algo que não aconteceu, tendo o próprio orçamento da instituição crescido apenas 3,5%. A professora Elvira Fortunato, que tutela este Ministério, reiterou a implementação desta medida no final de setembro, na Noite Europeia dos Investigadores. Os projetos portugueses que se candidatem a programas de financiamento do Conselho Europeu de Investigação e passem à segunda fase das candidaturas e não sejam aprovados para financiamento vão receber automaticamente um apoio. Não se conhecem também previsões de quanto seria financiado ou quais as verbas em causa, utilizando como exemplo anos anteriores. Em 2021, estariam 9 projetos em condições de receber apoio a essa medida, mas não se sabe qual o manter de referente. Vale a pena pensar nisto, para melhorar a nossa investigação.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.